Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Muito bem, estamos aí com mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido, esse podcast que é o filhote do Imagina Se Pega no Olho. Nosso filhote para falar de paixões musicais, e aqui a gente está com um convidado, de verdade, um convidado muito especial para mim, assim, que é um cara cujo trabalho eu venho acompanhando há um puta tempo. Na real, é, eu e a Gabi aqui, a Gabi tá aqui do meu lado, ele não tinha escutado ela ainda.
Oi.
Mas é um podcast muito especial para mim, porque é um cara que eu venho acompanhando há muito tempo, e é um cara, inclusive, que... Um dos primeiros projetos musicais dele lá atrás era um projeto que era especial pra caralho pra mim, uma banda que eu sempre gostei muito. Muito frustrado que o disco que eu tinha físico da banda desapareceu numa dessas mudanças de casa. Enfim, mas tamo aí, né? Essas coisas a gente, mas pelo menos tá nas plataformas agora pra gente poder escutar, né? A gente tá aqui com o... Aliás, só um detalhe, eu ia te chamar de China, mas na real agora é o Chinaína.
E aí, pessoal, tudo bom? Na verdade, continua sendo China, né? Chinaína foi uma forma que a gente achou para corrigir um erro das plataformas digitais, né? Porque aparecem milhões de Chinas, as músicas estão misturadas.
Total,
então a gente acabou pondo Chinaína, porque aí facilita a coisa.
Mas tem muito
esse apelido de Chinaína, né? Bicho. China, Chinaína, tipo, a turma me chama assim desde o dia que eu nasci. Então, tanto faz qualquer um dos dois.
Tem muito menos glamour, né? As pessoas vão falar, pô, o cara mudou o nome pela astrologia e o caralho, né? No fim...
Eu podia inventar essa história, né? Seria ótimo. Eu devia inventar essa história. Vou falar que isso aí foi cabala. Pode deixar comigo.
Boa. Cara, fora o teu disco, a gente, inclusive, no outro podcast da gente, a gente falou do teu disco, do Carnaval da Vingança, do EP, né? Fora o disco, você também tá na TV, né?
Fora o disco, eu tô na TV com o Caça Joia, que é um programa no canal Futura procurando novas pérolas mesmo da música brasileira, sem levar em consideração o algoritmo, o número de seguidores, é a música pela música e o discurso desses artistas. Eu acho que tava faltando um programa com uma pegada dessa na TV, para revelar a gente, não só ser essa coisa dos números. E também tô no canal Bis com o Rock Studio, com o meu amigo Jimmy, que lá a gente recebe bandas de rock maiores e tal, pra ver os caras atuando no estúdio e trocando uma ideia sobre música. Bem divertido, assim. Fico muito feliz de estar em dois programas, em dois canais diferentes, falando de música.
Porra, que tesão. Tesão. Precisa, né?
Ah, bicho, precisa, cara. Se você parar pra pensar, a música e a TV sempre tiveram juntas, né, cara? A música foi muito importante no início da televisão. Era o suporte que a televisão tinha, sabe? Então, desassociar a música da TV, tipo, isso nunca aconteceu, né? O pessoal até tentou uma época, mas não tem como, cara. A música é muito forte. E a galera gosta muito, assim, né, de ver música na TV. Então, que ótimo que tem esse espaço.
Boa. Quer acrescentar mais uma coisa? Vambora?
Não, vambora.
Então, joia. Então, vamos lá. Vou para a primeira pergunta, hein? A gente costuma separar as primeiras perguntas aqui entre justamente... Para não tirar o espaço do artista nacional, a gente gosta de, na verdade, colocar essas primeiras perguntas separadas entre internacional e nacional. Para poder a gente falar das bandas daqui também. Porque senão tinha muita gente que a gente estava entrevistando aqui que ia direto só nos gringos, né? Então a gente.
Pois
tá
é, eu sou mais barrista, viu? Eu sou mais barrista, viu, galera? Se deixar comigo, eu só vou nos nacionais.
Boa!
Ótimo, não tem problema não. É o que você gosta muito.
Então vamos lá. Teu artista. Tá Teu ou teus, né? Aí pode ser no plural também. Tu que me diz. Artista ou banda internacional favorito?
Nossa, bicho. Vai, eu vou citar uma pra não ficar dando muita volta. É, o Stooges. A primeira vez que eu ouvi o Stooges com Iggy Pop e tal, aquilo foi uma coisa absurda para os meus ouvidos de adolescente, assim. E depois, quando eu tive acesso às imagens de Iggy Pop no palco e tal, ele é uma referência muito grande pra mim, assim, como artista de palco. Então, o Stooges.
A gente tem até que, você falou do Stooges, até a Gabi olha pra trás aqui, porque a gente tem na parede de casa um quadro do Iggy Pop ao vivo, tocando ao vivo.
Aí, tá vendo? Quem sabe, sabe, pô.
Disco internacional, favorito ou favoritos?
Disco internacional. Cara, eu tô ouvindo. Eu vou no que eu tô ouvindo agora, que é o primeiro disco do Wild Bell, que é uma dupla de irmãos que fazem um reggae, só com uma coisa com música eletrônica também, mais pra frente. A mina canta absurdamente, assim, então é uma banda que eu tenho curtido muito, Wild Bell.
Boa, olha só. Boa.
Boa pra gente caçar aí.
É, porque também
cara,
tem.
É bem legal, viu? Vocês vão curtir.
A gente tem também essa aqui no programa, que é, a gente sempre fala pras pessoas ouvirem o programa com o bloquinho de nota do lado. Pra ir anotando, obviamente, as dicas da galera, né? E a gente tem que falar com uma galera que ouve coisas muito diferentes. Tem gente
que... Você sabe que eu fazia isso nos anos 90. Eu ia pra todas as festas em Recife e Olinda com um caderninho no bolso e um lápis. Porque, tipo, os DJs tocavam coisas impressionantes, bicho. Aí eu colava neles pra pegar o nome desses artistas e ir pesquisar, tá ligado?
A gente bateu o papo com a Débora, que é inclusive DJ, a Débora Cassolato, que é uma querida, uma amiga nossa. E ela falou, na verdade, que um dos papéis que ela mais gosta de ter, inclusive enquanto DJ, é justamente esse, é poder apresentar bandas novas, bandas que a galera não tá ligada, não é no óbvio sempre.
Exato, isso eu acho demais, cara. Eu gosto de ir em festa, bicho, pra ficar inteligente, entendeu? Então... Porra, um DJ tá tocando um som que eu não conheço, pra mim é uma alegria, bicho. Enquanto tá todo mundo, sei lá, pedindo Legião Urbana ou qualquer outra coisa, eu quero saber o que é que tem de novo rolando, como é que eu vou sair daquele lugar um pouco mais inteligente e com algumas referências novas pra pesquisar, sabe? Eu curto muito esse rolê.
Boa. Bom, agora vamos numa mais difícil, hein? Como você falou que você é bairrista, então essa é talvez mais difícil. Artista ou banda nacional favorito?
Ah, Chico Science Nação Zumbi, pô, essa é facílima. Chico Science Nação Zumbi. Sou músico por causa deles. Vi um show de Chico em 96 e de lá montei o Shake Tosado logo depois. Então, tipo, é a minha maior referência mesmo musical. Sem falar que o Mangue Beat é um dos maiores movimentos da música brasileira, né? Até hoje não apareceu nenhum movimento tão grandioso quanto foi o Mangue Beat. Espero, inclusive, que apareçam outros, que isso é sempre... importante, assim, pra dar uma mexida na cultura como um geral, mas tipo, porra, Chico e Nação Zumbi, o Mangue Beat, tudo que representou pra mim ser adolescente em Recife naquela época, virei artista por causa desses caras, então não tem... Essa foi a mais fácil de todas até agora.
Boa. Disco nacional, então, favorito, ou discos, sei lá, que te marcaram?
Cara, vamos lá. O Afro Cyberdelia, de Chico Science e Nação Zumbi, foi um disco que me marcou muito. Era uma estética muito diferente, muito nova, então me marcou muito. E depois ir pesquisando as coisas mais antigas, muito por causa da Nação Zumbi, né? Porque você, quando é fã da banda, você quer saber o que esses caras estão ouvindo, né?
Oh,
então,
sim.
Foi daí que eu fui bater em Jorge Ben. Então, o Tábua de Esmeraldas é um disco super importante para mim também, para minha formação como artista, como músico. As coisas da Bossa Nova também, sabe? Eu gosto muito dos discos de Nara Leão, da forma como ela confrontava a sociedade e tudo que estava acontecendo no país naquela época. Para mim, é uma das artistas mais importantes do país também. E as coisas da Tropicália, os discos de Gil, no geral, assim, Gil e Tom Zé fizeram muito minha cabeça. E os Mutantes, claro, né? Os Mutantes, eu já tinha ouvido e não tinha ligado o som à banda, por causa daquela tossida que tem no Afro Cyberdelia, que é a tossida que eles ampliaram dos Mutantes, né? Daí que eu cheguei nos Mutantes e fiquei chapado.
Porra, que demais. Que demais. Porra, isso
Jorge
é
Ben, ótimo. Ah, inclusive, Chico também ampliou Jorge Ben, né? No Solto Pavão, que tem aquele "ih!", que tem lá no em Cidadão do Mundo, do Afro Cyberdelia. É um sample de Jorge Ben desse disco, de Solto Pavão. Cuidado com o Bulldog e a música. Então é assim que a gente vai, né, bicho? Ficando mais esperto, assim, entendendo um pouco mais sobre o universo da música brasileira. E, porra, pra mim, como artista, eu preciso saber dessas coisas, tá ligado? É importante você conhecer a história da sua música, a profissão que você tá inserido. Então isso, pra mim, sempre foi uma delícia, assim, de descobrir.
Qual foi o primeiro disco que você comprou? Assim, com o teu dinheiro mesmo, né? Porque a gente sempre fala, quando a gente faz essa pergunta, óbvio, a galera tem uma um apego emocional, assim, de lembrar talvez os discos de infância que o pai e a mãe deram, não sei o quê, mas a pegada aqui é mais o tipo, putz, ganhei uma graninha, sei lá, no primeiro trampo, ou uma mesada que eu guardei uma grana, eu fui lá e comprei um disco.
Cara, o meu primeiro disco mesmo foi uma troca, que foi com meu irmão. Eu troquei com ele, eu acho que uma luva de goleiro que eu tinha no disco do Talking Heads, aquele que tem um macaco na capa. Que eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar o nome do disco. Sou péssimo, inclusive, para guardar nome. Mas esse foi o primeiro disco que eu adquiri na vida. Aí depois eu já curtia muito o LP, já tava tipo colecionando, né? Pegando ali das minhas tias e não devolvia nunca mais e tal. E eu lembro que o meu primeiro cachê como músico, eu gastei ele inteiro numa loja de disco que tinha na frente do hotel. Que, tipo, até então a gente fazia, o Shake Tosado fazia shows que tinham cachê e tal, mas a gente reinvestia na banda, né? E esse foi o primeiro show que, em Santos, eu acho, não sei se foi no Sesc ou na praia, alguma parada assim. Foi o primeiro cachê que eu recebi em mãos, assim, e eu gastei ele todo em disco, velho. Eu cheguei em casa, minha mãe perguntou pelo dinheiro e eu só tinha o disco debaixo do braço. Foi foda.
Vamos comer disco.
Como é, Gabi?
Vamos comer disco.
É isso. Foi meio isso. Foi meio isso a parada. Pô, mas alimentou, né? Alimentou minha alma bastante.
Alimentou.
Qual que... E você tem a lembrança de qual que foi o primeiro show que você foi na vida?
Com certeza. Foi um show da Banda Beijo. Na época da escola. Caralho, da Banda Beijo, pode crer, velho. O Netinho cantando ainda, meu Deus do céu.
Ô, louco!
Ah, velho, era uma festinha da escola, a gente tudo moleque, né? E tipo, porra, você querendo ali suas primeiras paquerinhas e tal, né, velho? E aí, todo mundo da escola ia nesse show da Banda Beijo. E aí eu fui junto, né? Mas... Esse show, eu lembro assim que, tipo, eu não consegui paquerar ninguém, que eu não tirei os olhos do palco nem um minuto. Eu fiquei de olho na banda o show inteiro, assim, enquanto meus amigos estavam lá querendo, né, tirar uma de moleque mais velho, com a sua cervejinha na mão e tal, e paquerando as meninas. Eu não consegui tirar o olho do palco, assim. Foi um bagulho muito forte. Mas antes disso, eu lembro de moleque, molequinho mesmo. E em quase todas as cirandas de Lia, porque minha mãe gostava muito, então toda vez que a gente tava em Itamaracá, a gente ia na ciranda de Lia, seja em Guadalupe, onde ela mora até hoje e tal, seja num clube que tinha lá. Então, tipo, isso eu lembro de muito molequinho, assim, mas show de, né, luzes e tal, não sei o que, foi esse da Banda Beijo.
E em show, uma parada que você gosta, porque no fim das contas, fazer show é uma coisa, aí, né, consumir enquanto fã de música é outra, né?
Exato. Tipo, cara, eu vou te falar que eu fiz uma autocrítica, que é o seguinte: eu tava indo em shows, depois de virar um profissional da música, pra ficar, tipo, caralho, olha o timbre desse baixo, uau, olha essa guitarra. E, tipo, eu tava deixando de curtir o show, tá ligado? Porque eu ficava prestando atenção em todos esses detalhes técnicos. Onde a luz batia, onde deixava de bater e tal. Então eu comecei a me policiar pra voltar a só ir no show e ficar maravilhado com aquilo que eu tava assistindo, sabe? E, tipo, tem hora que funciona, tem hora que não. Tem hora que eu tô, assim, do lado do técnico de som falando, pô, é isso aqui, é aquilo aqui. Mas, tipo, eu tenho me policiado bastante pra ir em show, pra curtir.
Você tem...
Inclusive, eu tenho feito isso muito nas minhas transmissões pra um show, sabe? Tenho feito bastante esse exercício, assim, de não ficar levando pro público dados técnicos e mais uma impressão mesmo, sabe? Mais um, porra, que foda tá aqui. Deixa eu contar pra vocês como tá legal tá aqui assistindo esse show, sabe?
Essa coisa de ir em shows, teve aqueles que te marcaram, por exemplo, você tem na tua cabeça qual que é o teu show internacional favorito, aquele artista gringo que você ficou com o olhinho brilhando de ver?
Cara, o primeiro gringo que eu vi, bicho, foi em 99 e foi no Rio. O Shake Tosado já tava rodando. Em Recife era muito difícil ter show internacional. Depois ficou mais fácil, assim, mas era muito difícil ter. Mas eu lembro de um show em 92, que foi o The Wailers, lá em Recife.
Que foda.
Tá ligado? Foi
muito... Nossa.
Pois é, eu não tenho muitas lembranças, velho, porque, né...
E a gente, enfim, não te culpa, porque é delícia.
É, só, eu tava lá nesse show do The Wailers, eu lembro, e eu lembro que eu consegui entrar sem pagar, porque rolou uma confusão, não sei o que, eu fui passando pelo lado e passei. Passou uma galera, inclusive, não foi só eu, hein? E, porra, beleza, né? The Wailers, tá tudo bem, né? Os caras não estavam ali por causa da bilheteria do show, com certeza. Mas o show que mais me marcou na vida foi em 99, o Prod, que eu assisti no Rio. Foi tipo uma das coisas mais impressionantes que eu tinha visto.
É uma coisa já, uma vibe completamente diferente do Wailers, né? Que é tipo aquela coisa técnica pra caramba e assim, de tecno mesmo, né? Falando de música eletrônica. E com presença de palco, assim, muito frenética, né? Tipo,
exato, exato. Não, eu fiquei... Esse show, assim, eu desacreditei do dançarino da banda, porque tinha um momento que era dele lá e a galera tinha um esquema com a luz que eles apagavam a luz na cintura do cara pra baixo. Então parecia que ele tava flutuando, velho. Uhum.
Metade dele, né?
Exato. Eu fiquei de cara com aquilo. E aí, beleza, depois de já tá fazendo as transmissões pra TV, assim, que aí, né? Ah, fora que no Rock in Rio, quando eu toquei lá com o Shake Tosado, a gente viu o Red Hot Chili Peppers e tal, viu o Queen of the Stone Age, mas aí faz... Só que eu tava muito no... Nessa época que a gente tocou no Rock in Rio, eu tava muito no rolê de, tipo, acabou o show do Shake Tosado, imprensa pra cacete em cima da gente e tal, então não deu pra curtir esses shows como fã, né? Era mais um lance, assim, de ficar pescando de canto de olho. Mas fazendo as transmissões, tipo, o show do Slayer, velho, foi foda o show. Quase que eu choro, tá ligado? Enquanto a galera tava batendo cabeça, eu tava, tipo, emocionadíssimo. Que era uma banda que eu conhecia desde moleque, ouvindo em fita cassete. Demorei anos pra ver a cara dos caras, porque eu não tinha acesso às revistas. Verdade. E tal, não sei o quê. Então era na fitinha cassete, copiando dos amigos. E foi, pra mim foi muito marcante, assim, ver esse show. Eu vi minha vida inteira de moleque trancado no quarto com os amigos ouvindo Slayer passando na minha frente, sabe? Esse foi muito marcante.
É, eu costumo falar pro Thiago que eu sou dos anos... Eu fui adolescente, criança, pré-adolescente nos anos 80 e depois adolescente nos 90, né? Nos anos 80, 90, que não tinha internet, por exemplo, a gente não sabia se a pessoa, se era homem, se era mulher, se era branco, se era preto, não sabia.
Exato, exato.
A gente simplesmente... A gente gostava dos caras e a gente tinha que ir, aqui em São Paulo, a gente tinha que ir lá na Galeria do Rock pra ver se tinha um CD com a capa pra gente saber a cara do fulano, porque a gente não sabia.
Pô, e olha que você estava em São Paulo, imagina em Recife, tá ligado? Exato. Tinha uma loja de disco... que era vinil alternativo, que, bicho, tu pedia lá, encomendava um disco, chegava, tipo, 3-4 meses depois do lançamento, já não era novidade em nenhum lugar, tá ligado? O acesso era muito difícil, cara.
E de show nacional, aqueles que te marcaram, assim?
Ah, show nacional, Chico Sainz, Nação Zumbi, ao vivo, no Abril pro Rock, em 96. Esse show foi o show que mudou minha vida, cara. Eu saí de lá, tipo, quero montar uma banda, quero ser músico, quero fazer igual esses caras estão fazendo no palco. E foi de lá que o Shake Tosado nasceu. Então, putz, não vou nem acrescentar outros, cara. Esse foi o mais marcante, assim, da minha vida inteira.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Putz, passou por aqui e eu não vi, cara. Ah, vou deixar pra depois e aí, sei lá... Os caras não voltaram mais, o cara morreu, qualquer coisa.
Nossa,
assim.
Nossa, tem. E vocês vão me bater, cara. Foi o Sonic Youth e o show de Iggy Pop. Não fui nenhum dos dois. Entrei numa de, depois eu vejo essa porra e dei mole, o Sonic Youth acabou. Iggy Pop eu não sei quando volta. Tipo, esses dois, assim, dói muito o coração.
Mas te entendo.
Nossa, Iggy Pop é...
Eu vi bastante, eu vi todas as vezes que Iggy Pop veio, eu vi e Sonic Youth também. Mas eu entendo.
Então, velho. Não, vamos mudar de assunto, que eu já tô quase... Porra,
já bateu o deprê.
Essa bateu o deprê total, porque esse eu me arrependo todos os dias, cara. Todos os dias mesmo.
Tem algum show que você ainda quer ver na vida antes de morrer, assim? Por mais impossível que pareça.
Putz, nossa, muitos, cara. Muitos, que é isso. Nossa, tem um monte de show que eu quero ver na vida.
Uma assim que você, putz, eu não posso perder.
Ah, provavelmente uma reunião do Sonic Youth seria um deles. eu vou gastar meu dinheiro inteiro, mas eu preciso assistir essa porra. Tá ligado? Eu acho que é uma reunião do Sonic Youth, algo do tipo assim.
Boa. Bom, qual que você... Essa, no teu caso, olhando aqui até as respostas que você foi dando, acho que essa deve ser talvez mais difícil de responder mesmo. Tem alguns entrevistados da gente que a gente já sabia qual era a resposta. Mas no teu caso, talvez seja, acho que seja mais difícil aqui de responder. Você consegue dizer de bate-pronto qual que é o teu gênero musical favorito?
Claro que não, né, bicho? Ainda mais porque eu sou nordestino, porra. Nordestino escuta de tudo, bicho. A gente sai do show do Rapper de Porão pra ir dançar ciranda no show de Lia, tá ligado? Tipo, nossa, seria um absurdo eu dizer isso. Inclusive, foi quando eu comecei a vir pra São Paulo com o Sheik Tosado no final dos anos 90. Foi uma coisa que a gente estranhou muito, assim. Por como são divididos os guetos musicais aqui, né?
Pois é.
Tipo, tem a galera do rock, a galera do rap, a galera do não sei o que, a galera não sei o que. Lá em Recife isso é tudo meio que misturado, tá ligado? Assim, como é uma cidade pequena e não tem muita opção de coisas pra você, você acaba indo na mesma balada que tá toda semana uma coisa diferente, tá ligado? Então, sim, dizer pra você, tipo, nossa, eu tenho um ritmo musical preferido, não, cara. Eu vou muito de épocas. No momento, por exemplo, eu tô muito fissurado em ouvir frevo, porque eu tava fazendo o Carnaval da Vingança e tal, e ouvindo muita orquestra como referência, né? Pra tentar produzir o disco nessa vibe, assim. Mas, vixe, vai de tudo, cara. Na época do Sheik Tosado, por exemplo, todo mundo achava que eu só escutava os metal e eu tava ouvindo bossa nova. Foi a fase que eu tava mais viciado em bossa nova na minha vida, tá ligado? Comprando um disco atrás do outro.
Porra, que então, demais.
Vai muito de época, cara.
Cê, onde que você costuma ouvir música? Assim, você escuta música, sei lá, nos streaming, escuta música no toca-discos?
Eu escuto muita música nos toca-discos, porque eu tenho uma coleção grande assim, de LPs. Então eu gosto muito dos meus toca-discos. Acho, pra mim, o melhor lugar pra ouvir música. Gosto muito de... Vai, falando em tecnologia, gosto muito de pesquisar no YouTube. Muito mais do que nos aplicativos de streaming. Muito mais mesmo, assim. Acho que o YouTube assim, te leva para uns lugares muito esquisitos, assim, dependendo do que você tá procurando, tá ligado? Eu lembro que quando eu fui compor o Moto Contínuo, eu tava muito numa vibe de pesquisar o Yeyeye pelo mundo inteiro. Então eu saí botando Jovem Guarda no Japão, Jovem Guarda na Turquia, Jovem Guarda na Bélgica, e ouvindo tudo aquilo que foi criado nos anos 60 em cada um desses países, tá ligado? E, tipo, o YouTube que se foda pra me acompanhar, entendeu?
Mas e em que situação, na verdade, você mais costuma ouvir música? Fora quando você tá compondo, evidentemente, né? Porque aí é outra pegada. Mas, sei lá, quando tô lavando louça, fazendo faxina...
Ah, cara, eu acho que quando eu tô de bobeira. Pra mim é a melhor hora, quando eu não tô fazendo nada disso. Eu gosto de deitar com a capa no colo, ficar lendo a capa, vira o encarte e volta... Eu sou muito apegado ainda com a obra física, sabe? Tipo, eu gosto de saber quem tocou, quem deixou de tocar, que instrumento maluco é aquele que eu tô ouvindo, sabe? E nas plataformas de streaming, quase não tem, né, informações, o que é uma pena, porque tecnologia a galera tem para botar todo tipo de informação possível, né, para quem gosta de música pesquisar. E acaba que a cultura do streaming destrói, né, essa parte da pesquisa, da capa do disco, desse tudo. Então, eu curto muito ouvir música de bobeira, cara. Tipo, o único trabalho que eu quero ter é levantar do sofá pra mudar do lado A pro lado B, sabe?
Bom, então, acho que a minha próxima pergunta meio que tá respondida, assim. Você ainda costuma comprar disco, então, né?
Ah, toda hora, velho. Toda hora. Mas, tipo, eu fico aqui, né, me equilibrando entre o orçamento familiar e o dinheiro que eu posso gastar em disco, porque se deixar, né, contei pra vocês, né, gastei meu primeiro cachê inteiro em disco, tá ligado? Quando eu acho que eu tô rico, eu vou lá e compro o disco só porra, aí chego em casa, percebo que não tô rico, obviamente, Aí dá uma tristeza da porra, bicho. Aí eu boto o disco pra tocar e passa, entendeu? Mas, tipo, antigamente eu entrava numa loja de disco, cara. Pra... Nossa, eu comprava muito disco, cara. Não tava nem aí. Ia lá e torrava meu dinheiro todinho em disco. Hoje eu já vou mais numa seleção de tipo, tá, vamos lá, né? Que é que dá pra gastar esse mês com disco, tá ligado? É isso, né? Vai ficando mais velho, as obrigações vem vindo, tem escola de criança pra pagar. O pessoal não aceita música em troca, então...
É, pois é.
Dessa forma.
O teu lance é vinil, né? Ou você compra CD também?
Não, cara, eu não compro mais CD. Eu dei minha coleção de CD a um amigo que é fissurado, que coleciona CD, então eu dei pra ele, acho que tem uns 2 mil CDs, cara. E ainda mais depois que eu fui pra televisão é que eu comecei a ganhar CD mesmo, né? Todas as bandas me mandavam discos e tal. É, até hoje eu recebo muito, então eu escuto CD no carro. É o único lugar que eu tenho pra escutar CD. E pra mim é massa, porque é a hora que eu tô dirigindo, com a cabeça vazia, então é um tempo bom pra escutar novas bandas. Mas comprar CD eu não compro mais. Eu torro meu dinheiro em LP mesmo.
Putz, aí tem uma pergunta aqui pra gente encerrar o primeiro bloco da gente aqui, né? Tem uma pergunta que eu acho que é mais poética quase, assim, mas enfim. Acho que já rendeu respostas muito legais, assim, pra gente aqui. Qual que é o significado da música na tua vida?
Cara, música... A música é a minha vida, bicho. Eu nunca tive um outro emprego. Foi a música que me fez ter outros empregos, sabe? Eu virei músico com 17 anos de idade, tive a felicidade da primeira banda que eu montei chegar a fazer um certo sucesso, chegar a ir longe, né? Tocando no palco principal do talvez o maior festival brasileiro que existe. Então a música é minha vida, cara. É com ela que eu paguei a escola dos meninos, que eu criei meus filhos. Tá ligado? Foi a música, sobretudo, que me apresentou muita gente, sabe? Isso não tem dinheiro que pague, assim. Então, tipo, eu conheço gente no Brasil inteiro, bicho. E eu tenho certeza que em qualquer lugar desses que eu chegar, tem um bolinho e um cafezinho pra mim, sabe? Então, talvez eu resuma a música em um bolinho e um cafezinho pelo Brasil inteiro, por conta de todas as amizades que eu fiz, sabe? Não é à toa que eu tô aqui conversando com vocês agora, por causa da música. Sabe? Então, pra mim, a música é tudo, cara. Eu posso ter milhões de outras facetas, apresentador de TV, escritor de livro infantil, produtor musical e tal, mas isso vai estar sempre atrelado à música, sabe? É algo que não dá pra desassociar.
Pô, eu preciso dizer, antes da gente entrar no segundo bloco aqui, eu preciso dizer uma coisa, que eu trabalhei, eu tava trabalhando no Submarino na época do Rock in Rio, lá de 2001, e eu fui todos os dias, né, que eu tava trampando, tinha que cobrir os shows, tava cobrindo sozinho lá os shows, eu fui rigorosamente todos os dias.
Que trabalho ruim, hein, meu parceiro?
Pois é. Tristeza, hein? Mas vou te falar, viu, porra, era durante 2 semanas acordar, tinha que estar lá, sei lá, meio-dia e sair às 4 da manhã, todo santo dia.
Ah, compensava, fala aí. Era mais novo, molecão, porra.
Era mais novo, isso é fato. É. Você era mais novo, né? Hoje já não sei se eu aguentava o pique, não, mas era mais novo. Mas tô falando isso porque, na verdade, um dos shows mais legais que eu vi, isso não tô falando porque tô conversando contigo, não, bicho. É a mais pura verdade. Gabi sabe disso, que eu já falei isso pra ela. Foi o do Shake Tosado, cara.
Pô, que
de
massa.
Verdade, assim. Foi um puta show. E um puta show com energia, sacou? Tipo, sem o deslumbramento, tipo, ah, tô aqui no mesmo palco que vai tocar o Iron Maiden, foda-se, sacou? Tipo, eu tô aqui pra tocar. Não tô aqui.
Exato, mas cara, mas vou te falar, isso sempre foi assim, velho. Sempre foi assim, tanto na música quanto na TV, tipo, bicho, a gente é tudo, a gente é gente, né, velho? Tipo, esses caras já passaram por dificuldades na carreira como eu passo, como eu já passei, entendeu? Em algum ponto da timeline das nossas vidas profissionais, esses caras estiveram igual a mim, montando uma banda, tentando, tá ligado? Então não dá pra você se achar menor, sabe? Você tem que sempre se achar muito bom. Eu acho que, inclusive, uma das coisas da música é meio isso, assim. Se você tá afim de seguir na carreira de música, assim, você tem que confiar muito, sabe, em você. Tem que se achar mesmo, sabe, sem falsa modéstia, claro, né, sabendo seus limites e tal, mas tem que se achar mesmo, cara, porque é uma profissão muito difícil, cara, é uma profissão muito árdua, que já começa com negação de todos os lugares. Negação da família, negação dos seus amigos, sabe? E você tá tentando, como eu te falei, eu nunca tive outro emprego. Sempre foi a música, sabe? Eu vim ter outros empregos por causa da música. Então, cara, você tem que... Ainda mais num país que, tipo... Num país o país que a gente tá vivendo hoje é um país que, né, governado por gente que odeia a cultura, odeia as artes, entendeu? Então, você tem que ser um guerrilheiro, bicho, da arte. Você tem que ter muita vontade de fazer as coisas. E você não pode se sentir menor, tá ligado? Então, isso sempre foi uma coisa que eu botei na minha cabeça, assim, uma das boas coisas que minha mãe me ensinou também.
Boa. Bom, vamos lá, para essa última parte aqui agora, então, essa coisa da associação, né, das palavras com... quem ouve o programa, você já está acostumado, né, de escutar, a gente joga umas palavras para você e você vai dizer, putz, uma música, um artista, sei lá, um disco, uma capa de disco que te lembre, te faça associar com isso.
Beleza.
Vamos começar com Manhã.
Com Manhã... Porra, essa parte é difícil, hein, velho? O cara tem que pensar assim rapidão, né? Peraí. Acho que é a música. Manhã tão linda, amanhã. Acho que é Manhã do Carnaval, né? Acho que de Carlos Lira, se eu não me engano.
Porra, sim, demais.
Me lembra essa música.
Boa. Prazer.
Prazer. Puta, prazer, velho. Qualquer música de Carnaval me dá muito prazer de ouvir. Mas tem uma música chamada Bloco do Prazer. Eu não me recordo de quem é, não sei se é do Azar da América, não me recordo, eu acho que é Azar da América, chama Bloco do Prazer, essa música é muito gostosa, véio. Me lembra muito Carnaval, e toda vez que eu escuto a palavra prazer, essa música sempre tá ali, no inconsciente.
Galpão.
Boa. Tá falando, da Gal aí, ó.
Bloco do Prazer, Galpão.
É Gal Costa, né, pode crer. Não, mas eu acho que a composição é do Azar... Não é do Azar da América.
Acho que é do Moraes.
Tá, pode crer, Moraes Moreira. Lógico, Moraes Moreira. Claro, claro. Claro.
É dos Novos Baianos, né?
Boa.
Exato, aí. Boa. Valeu, Gabi. É.
Imensidão.
Imensidão. Cara, ultimamente eu tenho ouvido muito Elomar. Tá ligado? Aquele disco lá do Cantoria, que tem Elomar, Vital Farias e tal. Esse disco, eu adoro ouvir esse disco assim pra me espalhar no meio do lugar que eu tô, sabe? E como eu moro aqui na roça e tal, esse é um som que tá sempre presente, aqui e ali, assim. Acho que me transporta pra essa imensidão que é tá na roça, que é tá mais perto da natureza. Então acho que Elomar é um cara que faz isso. Mexe muito comigo quando eu escuto ele nesse momento que eu vivo hoje.
Saudade.
Saudade. Porra, saudade da... Ah, velho, qualquer um de Roberto Carlos, velho. É impressionante como o Roberto Carlos tem esse poder de além de colocar, né, velho, o amor de uma forma muito simples e tal, não sei o quê, te dá essa saudade, e é uma saudade que tu nem sabe direito o que é, se é da tua infância, porque tu ouvi isso desde criança... Mas eu acho que Roberto Carlos é um gatilho para a saudade de qualquer coisa.
Amizade.
Amizade. Cara, amizade... Eu só lembro de Chico Science Nação Zumbi. Eu só quero andar nas ruas da cidade, andar com as meninas. Acho que chama Cidadão do Mundo essa música. Tá no Office Superdelia. Que eu lembro muito da minha galera, a gente tudo ouvindo Chico Science Nação Zumbi, saindo junto para todos os lugares.
Agora uma outra... Vamos inverter a chave, hein? Agora uma coisa mais... Medo.
Medo. Medo. Puta, velho, eu acho que... Depende, se eu estiver sozinho em casa, qualquer disco de música clássica me dá medo, porque eu já lembro logo dos filmes que tem fantasma, que tem espírito, caralho, então eu já fico com medo. Sabe aquelas paradas densas, assim, Bartók, essas coisas assim. me dão um certo medo de ouvir sozinho.
Aí, boa, tá vendo? É uma outra pegada. É. Pegada que a gente não tinha escutado ainda, hein? Boa. Fome.
Fome. Cara, eu acho que é aquela música dos Titãs, né? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida. Comida, comida, né? Exato. Comida. Acho que essa música, tipo, acho ela incrível. Ela fala de muitos aspectos da fome, né? Às vezes não é só uma fome da comida em si, mas uma fome por se alimentar de diversas coisas, sabe? Essa coisa de engolir todo tipo de conhecimento que você puder.
De alimento para a alma, né? Para a alma.
Exato. Cabeça. Exatamente. Exatamente.
Política. Essa aí é foda, hein? Nos dias de hoje ainda.
Ah, cara, eu vou citar uma música minha, que é Fascismo Tupinambá, que tá no meu álbum Manual de Sobrevivência para Dias Mortos.
Opa.
Esse disco inteiro, na verdade, ele versa muito sobre a política, sobre a classe média dentro dessa política, com tudo que vem acontecendo desde 2014 no nosso país. Então ele é um disco que fala bastante disso. Eu poderia citar discos antigos de Chico, de Caetano e tal, mas eu acho que esses discos contam uma história que aconteceu lá atrás e eles foram muito importantes para a gente entender tudo o que está acontecendo hoje. Só que hoje tem outras vozes falando disso, sabe, desse momento que a gente está vivendo. Então, não só eu, mas Emicida, Pete e diversos outros artistas estão falando, Chico César, estão falando desse Brasil estranho e sombrio que a gente está vendo hoje. E acho importante a gente nomear, tá ligado, essa galera que tá fazendo essas coisas agora, que está no... Talvez esteja ensinando para a geração de agora e também para as próximas gerações o que aconteceu nesse país, nesses tempos tão sombrios, né? Eu acho que a música, além de divertir e entreter, ela também precisa informar.
Fantástico. Cara, pra gente encerrar, então, a gente faz um combinho aqui de uma coisa bem sinestésica, assim, que é o lance de cor. Eu e a Gabi, a gente costuma dizer sempre que tem determinadas músicas que a gente escuta e remete a uma cor ali, sabe?
Então, vamos ver se... Cara, eu tenho uma história ótima com cor. Quando eu tinha um estúdio em Recife, em uma época a gente ficou fazendo publicidade. E aí, tipo, tinha um cara da agência que ia lá só pra botar defeito, né? Tipo, eu acho que a função dele era essa, ficar botando defeito nas paradas. Porque senão ele perdeu o emprego, né? Se o negócio tivesse perfeito.
Ah, porra,
cara. Daí, cara, eu lembro dele dizer que tava faltando um azul na música. E aí meu sócio, tipo, porra, azul, isso é música, cara. Aí eu disse, não, eu entendi o que ele tá falando, cara. Aí peguei na mesa de som, assim, tinha só um botão azul, que era o botão do fone de ouvido. Eu pedi pra ele fechar o olho, respirar, enquanto eu ia mexendo o botão. E aí, no placebo, ele falou, para, tá ótimo, nossa, tá maravilhoso. Eu não fiz absolutamente nada com a música. Apenas, né, mexi um botão azul aleatório da mesa de som. Mas, resolveu, né? Às vezes o que a gente precisa é só um placebo, né? Pra saber que aquilo tá bom.
Pois é.
Mas vamos lá.
Vamos lá, então. Vermelho.
Vermelho. Vermelho é uma cor quente. Eu acho que Mongo Santa Maria, Santana, aquele Santana lá de 70 e tal, eu acho que são artistas que trazem essa cor vermelha. Dononete também é um artista que traz
delícia.
Essa cor vermelha.
Nossa, maravilhosa.
Amarelo.
Amarelo. Amarelo, eu lembro muito do Mombojó, né? Meus parceiros de música e de vida. Eles têm um clipe lá de papapá que tem uma textura meio amarelada e tal. Então eu sempre lembro do Mombojó e das canções do Mombojó com a cor amarela.
E aí, pra fugir, a gente sempre fala isso, né? Pra fugir do preto e do branco, que seria meio óbvio, né? Vamos no cinza.
No cinza. Eu vou então com uma banda japonesa chamada Polysonics. Não, Polysonics não. Polysix. Que é uma banda japonesa que é meio rock, meio industrial, tudo ao mesmo tempo agora, rápido, né? Tipo, os japoneses são alucinados aí nesse rolê de fazer música rápida, cheia de informação, e aquilo tudo soa muito bem. Então, o Polysix é uma banda que eu ouço bastante, e eu acho que o cinza está presente ali nessa coisa industrial que eles têm.
Bom demais. Tô aí, pra todo mundo anotar aí, ó. Ficaram as dicas.
Eu acho que já falaram Polysix aqui.
Essa banda é muito legal, cara.
Não lembro quem.
Se vocês entrevistaram o Gabriel Thomas do Autoramas, bem provável. Eu acho que Gabriel chegou a fazer turnê com esses caras aí no Japão, se eu não me engano.
Porra!
Oh, que legal!
Demais. China, queria te agradecer pra caralho pelo papo.
Eu que agradeço vocês dois aí o espaço, pô. É sempre massa estar falando de música. Tipo, é um dos assuntos que eu mais gosto. E, pô, trocar uma ideia massa com vocês, pô, fico feliz. Obrigado mesmo pelo convite.
E aí, se as pessoas quiserem falar contigo, te seguir, te ouvir, onde elas te encontram?
Cara, é só procurar Chinaína em qualquer uma das redes sociais. Por favor, façam isso, que eu adoro a rede social, eu adoro trocar ideia na rede social. Eu vou ao extremo ali. Tá ligado? Tipo, né? Pra mim, rede social sempre foi conhecer pessoas novas e tal, nunca foi pra disseminar ódio nem nada disso. Então eu continuo praticando do mesmo jeito, trocando ideia com pessoas, ficando mais inteligente a partir dessas trocas. Então, se você quiser me achar lá, vamos embora trocar ideia.
Boa. Obrigadão, meu.
Valeu, China. Maravilhoso.
Até a próxima.
Valeu, valeu, galera. Obrigadão. Beijo pra vocês aí.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!